Glória a Deus. Hoje, manhã de Santa Ceia, eu espero que você já tenha um entendimento da Santa Ceia como realmente ela é, não simplesmente, meramente como um ato religioso, mas como uma aliança. Na verdade, é relembrar, né? É relembrar o dia em que o Senhor falou para os discípulos, explicou como seria a aliança e também como Ele ordena, celebrando ou trazendo à memória a morte do Senhor também. Amém, queridos? Amém? Beleza? Ó, a dica, hein, hoje, como está chovendinho e tudo, dá aquela soneira, fica esperto, então toma uma água gelada lá, fica em pé, mas não perca essa palavra, porque eu sei que o Senhor quer ministrar muito o seu coração, como ministrou o meu coração também. Amém? Glória a Deus. Vamos orar, então. Pai, no nome de Jesus, eu clamo nesse instante, Senhor, para que Teu Espírito se manifeste em nosso meio, tocando, Senhor, cada vida, tocando, Senhor, cada coração, que eles recebam essa palavra no Espírito, Senhor, que essa palavra venha ser a semente que dá muitos frutos. Por favor, Senhor, nós deixamos lá fora toda a preocupação, crendo que quando sairmos daqui, sim, sairemos revestidos e cheios de fé para encarar tudo o que tem lá fora, Senhor. Mas nesse momento, o que nós temos é o Senhor. Fala conosco, Paizinho. Por favor, nós clamamos no nome do Senhor Jesus. Fala conosco. Amém. Queridos, o tema desse ano está ali, né, na tela. Quero conhecer a Cristo. O ano de 2024 está chegando ao fim, passou muito rápido. A semana, quando vai chegando, assim, não sei se para você, mas para nós, essa última semana parece que voou. Mas as 24 horas são as mesmas, o tempo é o mesmo. O que está acontecendo? Eu creio, queridos, primeiro, preocupação, a nossa correria do dia a dia, mas também porque Jesus está para voltar. Eu creio que o tempo tem passado rápido, e por isso, nós, como igreja, a gente tem que estar muito atento aos sinais, aquilo que o Senhor está dizendo. Nós temos que estar muito atentos também àquilo que o Senhor nos chamou para fazer. Então, hoje, eu quero, mais uma vez, trabalhar em cima desse tema, e, para quem anota, é te conhecer o tema dessa mensagem. Hoje, pela manhã, sempre eu e a Sol, quando a gente vai pregar, um compartilha a palavra com o outro, né, ou no sábado à noite, ou no domingo pela manhã. Eu gosto de acordar no domingo mais cedo, 5 e pouquinho, daí vou dar uma relida na mensagem, finalizar, e a Sol chega e eu vou compartilhar com ela. E a gente trocando uma ideia, o que ela veio falar para mim, eu peguei e virei para ela assim, o computador, e falei, olha o que eu escrevi aqui. E é bem, conhecer a Deus vai além apenas de ler, apenas ler sobre Ele. Conhecer a Deus vai muito além de apenas ler sobre Ele e aprender sobre Ele. Ela falou, eu falei para ela, olha só o que Deus me tocou de falar hoje aqui. Porque realmente, queridos, a gente tem acesso hoje a muitas informações, e antigamente já era assim na igreja, as pessoas às vezes eram convencidas porque estava no meio de um povo barulhento. A gente estava até brincando ali, o Cláudio Marquinhos. Eu lembro quando eu me converti, eu era católico fervoroso, e como que é um católico fervoroso, pastor? Vai sempre na igreja, faz tudo que tem na igreja, eu fazia. E eu lembro que eu me converti e eu fui para uma igreja pentecostal, e a gente orava em línguas, e caíam aqui, caíam ali, tinha libertação e tal. Mas eu lembro que eu observava assim, como eu estava chegando, eu estava aprendendo tudo, eu via que tinha uns irmãos que choravam olhando para os outros. E eu achava aquilo engraçado, sabe? Tipo, olhando para ver se a pessoa estava vendo. E tinha uns ainda que eles gritavam, mas gritavam bem alto, mais alto que todo mundo. Meu Deus, esse irmão é cheio do poder mesmo, hein? Queridos, e eram as pessoas que mais davam contra-testemunho. Meu Deus, pastor, você está julgando, não é fato, eu via, eu estou falando o que eu via. Então, a aparência, o mostrar que sabe, o nosso segundo pastor, ele era um mestre na palavra. E quando ele entrava no culto, ele fazia assim: hoje eu falo com respeito, como eu aprendi, mas não respeito humano. Ele esperava terminar o louvor e a adoração, daí entrava o formoso pelo meio da igreja com uma pasta. Ele subia, tinha as cadeiras e ele sentava, colocava a pasta ao lado. Daí eu, novo ainda na fé, eu falava: mas por que ele não vem para a adoração? Se é onde a gente quebranta o coração e se prepara. Por que ele entra pelo meio, assim como se fosse o astro, o rei da cocadinha preta? Mas, em resumo, ele tinha o dom que Deus deu para ele. Mas eu estava falando, aqui na igreja, antes do culto, a gente fala sobre tudo. Estava conversando com a Dagma ali, daí não lembro mais quem, de pastor que dá contra-testemunho, de pastor que se envolve em escândalo, de filhos de pastor que se envolve em escândalo, que mancham o evangelho. E esse pastor fez isso. E ele era muito sábio, ele lia bastante, ele era muito inteligente. Então, queridos, conhecer a Deus, conhecer a Cristo, vai mais do que, muito além do que ler a Bíblia. Ler a Bíblia é fundamental, ler a Bíblia é o nosso arroz com feijão. Ler a Bíblia e estudar e buscar a revelação do Senhor, eu preguei esses dias, é a nossa obrigação. Mas nunca coloque o saber acima da prática. O praticar é o respaldo daquilo que você prega. Então, hoje eu quero falar, para nós podermos caminhar para esse tema, eu quero usar a pessoa de Elias, profeta Elias. Se você nunca ouviu falar sobre Elias, procure primeiro a Reis na sua Bíblia, procure ali a partir, deixa eu ver até aqui, ó, a partir do capítulo 17, e você vai encontrar Elias. É sobre esse cara que eu vou falar. Alguns aqui já estão careca como Elias, né, de tanto ouvir essa palavra. Elias e Eliseu. Elias era um profeta raiz. O que é profeta raiz? Eu até deixei separado aqui, ó, porque o profeta raiz, ele era conhecido já pela vestimenta dele. O profeta raiz não usava calça igual a gente usa canelinha, né? A gente estava falando, não lembro quem falou, Ademir, que não perde uma, né? Falou: Suzy, já pode baixar a barra da calça, que não tem mais enchente aqui. Mas é que é moda, Ademir, usar a calça mais curtinha. A galera usa calça curta agora, um sapato social, tudo style. Mas o profeta raiz, por exemplo, o Elias, ele se vestia com vestido de pelos, com lombos cingidos, com um cinto de couro. Então, a roupa deles era uma coisa exótica. Pelo, cinto de couro, barbudo, cabeludo. Alguns já falaram: ah, ele era um nazireu. Ele não era nazireu, mas essa era a roupa dos caras da época. O texto bíblico, não precisa colocar, é só um comentário, segundo Reis 1:8, diz assim, ó: responderam-lhes, quando perguntaram, quem falou com vocês? Era um homem vestido de pelos, com lombo cingido de um cinto de couro. Então disse: é Elias, o tisbita. E eles disseram: era um homem vestido com pelos, enfim, aqui está repetindo o texto, mas era isso aí. Ele era conhecido pela roupa, sabe? Tipo, era o uniforme dos profetas. Então, esse profeta raiz, que se vestia desse jeito aqui, a primeira vez que ele aparece na Bíblia é 1 Reis 17. Quero que você coloque aí, por favor. Eu estou usando a NVI hoje, tá? 1 Reis, capítulo 17, versículo 1. É a primeira vez que fala sobre o profeta. A Bíblia não fala do nascimento dele, nasceu em tal dia, era, sabe, não dá detalhes assim, nem do chamado dele. Tal dia Deus apareceu, Deus falou com ele, foi num sonho, foi numa visão. Ele teve um encontro com Deus, mas a aparição dele na Bíblia começa ali, 1 Reis 17, 1, eu vou ler do 1 ao 6, que diz assim: ora, Elias de Tisbe, em Gileade, disse a Acabe. Acabe era o rei de Israel: juro pelo nome do Senhor, o Deus de Israel, a quem sirvo, que não cairá orvalho nem chuva nos anos seguintes, exceto mediante a minha palavra. Depois disso, Depois disso, a palavra do Senhor veio a Elias: saia daqui, vá para o leste e esconda-se perto do riacho de Querite, a leste do Jordão. Você beberá do riacho e dê ordem aos corvos para o alimentarem lá. Ele fez o que o Senhor lhe tinha dito. Foi para o riacho de Querite, a leste do Jordão, e ficou lá. Os corvos lhe traziam pão e carne de manhã e de tarde, e ele bebia água do riacho. O Marcos ia se dar bem, né? O Marcos e os churrasqueiros aqui. Tinha pão e carne. Tem carne, né? Então, já estava bom. E uma água fresquinha. Então, eu estava junto lá também. Mas, veja só. Ele aqui, nessa primeira aparição dele, nós vemos que Deus traz uma palavra e ele obedece a Deus. Porque ele chega para o rei e diz assim, ó, não vai mais chover. E ele não tirou isso da cabeça dele. Deus falou com ele. Ali não está falando exatamente assim, mas Deus falou com ele, vá e fale para o rei que vai ser desse jeito aqui. Então, ele foi falar sobre a terra seca, sobre a seca que haveria para o rei Acabe. Então, nós vemos que ele era obediente a Deus e também confiava muito em Deus, porque ali nós vemos o seguinte na passagem bíblica, que ele falou assim, vai acontecer, porque ele confiava, não era nele, mas era no Deus que enviou a ele. Eu estava conversando esses dias que vendedor bom não é vendedor mentiroso. Tem algum vendedor aqui? Levanta a mão. Ah, meu pai, vou pegar leve, então. É que tem um irmão, não tinha, porque ele é vivo. Ele dizia assim, ó, entrou na minha loja, pastor, vai comprar. Eu vou fazer, eu farei, com que o cliente acredite que ele precisa daquilo, aquele produto. Eu vou fazer comprado. E sério, cara, sim, por isso que eu ganho tanta comissão. Falei, rapaz, não quero te visitar nunca nessa loja. Porque ele era muito bom vendedor. Tinha um outro amigo nosso, inclusive veio aqui, eu falo tinha, mas tem. Quando eu falo tinha, porque morreu. Ele já veio aqui, ele trabalhava na Cine. Cine, para quem não conhece, no Paraná ali, é uma fábrica de refrigerante, muito gostosa, né? O gasosa. Quem cresceu lá no Paraná, principalmente Curitiba, conhece. Vários sabores. Só que eles lançaram, como todo sonho de qualquer fábrica de refrigerante, Cine Cola. Teve um retiro, ele levou um fardo, ele falou, vocês vão experimentar o melhor refrigerante, melhor que Coca-Cola, bem capaz, melhor que Coca-Cola, nunca existiu, nunca existirá, cara. É melhor que Coca-Cola. E ele trouxe gelada, trincando, e deu para todos nós, e nós tomamos, assim, de gente com aquela cara, assim, tipo... Né? Tipo, como é que a gente vai falar para ele que não é melhor que Coca? Ele estava gostosinho, assim, sabe, mas... Não dava aquele arrotão de coca, sabe aquele arrotão? Então, ele era tão bom vendedor que ele, para ele, aquele era o melhor. Ele saiu de lá, foi trabalhar em outra empresa. O produto dele era o melhor. E quando ele ia vender, ele não falava assim, o produto da nossa empresa, ele dizia assim, o meu produto, né, Alan, quando vai vender, você fala, o meu produto, porque o cara, ele pega para ele. Tipo, eu estou dizendo, eu a garanto, como dizia lá, né, o... Enfim. Seu Creiço. Hoje eu estou afiado, acho que é o clima, é a chuva. Então, gente, o bom vendedor, ele chama para ele a responsabilidade. É tipo, eu coloco a minha vida, o meu nome aqui, é o melhor. E assim, não pense que é diferente. É assim que um cara vai avaliar um bom vendedor. Ele não vai pegar alguém que não venda. E o Elias, por sua vez, ele não tinha lucro, não tinha comissão, mas ele vivia pelo que ele acreditava. Então, quando ele chega ali diante do rei Acabe, ele crê naquilo que ele está falando. Ele empenha a vida dele naquilo. Não choverá. Não vai chover. E foi, queridos, o que aconteceu. Só que Deus, ele leva o Elias a experimentar a provisão dele. Vai ter seca. Imagine você sendo o profeta do agouro, né? Tem uma pessoa que não está aqui, quando eu começo a falar alguma coisa, ele cutuca a mulher e diz assim, ah, vai começar a agorar agora. Não é, eu estou pregando a palavra. Mas o profeta, ele chegava, onde ele chegava, o pessoal tinha medo dele. Porque o que ele falava ia acontecer realmente. Só que vai ter seca. Quem ia estar no meio da seca também? Ele mesmo. Vamos ler aqui, ó, 1 Reis, na sequência 17, 8 e 9. Você deve estar com sua Bíblia aberta, senão acompanha aqui. 1 Reis 17, 8. Será que eu coloquei? Deixa eu ver aqui. Parece que eu coloquei diferente. Uhum. Vamos lá. Então a palavra do Senhor veio a Elias: vai imediatamente para a cidade de Sarepta, de Sidom, e fique lá. Ordenei a uma viúva daquele lugar que lhe forneça comida. Preste atenção, ele chega e ele fala para o rei: não vai chover, vai ter seca, vai ter fome, vai ter isso, vai ter aquilo. E agora, o que vai acontecer comigo, né? Deus leva ele para esse riacho, ele toma da água do riacho, o corvo traz o pão, traz a carne, ele come e tal. Só que como ele está no meio da seca, de repente seca o riacho. Porque, veja, Deus falou com ele, tem um milagre, tem um sobrenatural. Deus não faz assim com a gente também? Deus fala conosco, tem um sobrenatural e tal. Mas você deixa de morar aqui nessa terra? Não deixa, nós estamos aqui. Ah, mudou o governo, vai acontecer isso, ou já aconteceu aquilo. Nós cremos em Deus, Deus nos abençoa, nós somos o povo amado dele, sacerdotes, sacerdócio real, povo eleito, nação santa, mas nós sofremos as consequências. Mas eu quero que você se baseie na vida desse homem. Ele foi o cara que declarou que haveria seca, que viria um juízo. Ele foi suprido pelo Senhor, mas chegou um momento em que o riacho secou. Daí Deus, que cuida dele, falou: cara, agora é o seguinte, você vai para tal lugar, vai ter uma viúva. E essa viúva, em outras palavras, ela vai te sustentar. Eu já mandei ela dar comida para você. Ele, como acreditava no Senhor, empenhou a vida dele por Deus, ele vai encontrar a tal da viúva. E quando ele chega diante dessa viúva, é muito interessante, e isso tem que servir para mim e para você, queridos. Que se vier a seca, e tudo que nós estamos pregando, Jesus está para voltar, veja os sinais, veja, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, vai acontecer aquele outro. Você está com Deus, está tranquilo. Está tranquilo. Eu aprendi quando eu era da Igreja Católica, no cursilho de cristandade, e eu sempre acreditei. Eu e Deus, maioria, eu e Deus, somos a verdade absoluta. Eu junto com Deus, vamos vencer. E isso que importa, nós temos que colocar isso na cabeça. Nós somos, eu e Deus, maioria absoluta e esmagadora. Então, venha o que vier. Se você está com Deus, Ele vai te orientar, Ele vai te dar o escape, Ele vai te dar a saída. E no caso aqui, foi: cara, vá lá onde tem aquela viúva e eu vou te sustentar. Um dia desses, um irmão mandou para mim um WhatsApp e falou assim: Cris, é o seguinte, eu preciso que você responda esse questionário e você seja bem sincero a meu respeito. Pode ser bem sincero. Eu mandei para ele assim, bem sincero mesmo, bem sincero, eu posso te descascar. Ele falou: por favor. Eu falei para a Sossô: acredita que ele mandou um questionário para eu descascar ele dela? Ah, então faça se ele pediu, né? Eu comecei a responder o questionário. O que você acha de fulano? Você acha que ele lida bem com as pessoas? E como na atualidade ele está fazendo, daí eu peguei e falei: mas eu não sei, faz 7 anos que eu não convivo com ele. Ela disse: então era necessário comer 1 quilo de sal? Quem já ouviu, é necessário para você conhecer alguém comer 1 quilo de sal. Agora você sabe quanto uma pessoa pode consumir de sal por dia, que seria o correto? 5 gramas. O que é 5 gramas? Os comedores de creatina aí sabem, é uma colherzinha de chá. Essa deveria ser a medida de sal para cada ser humano, mas, segundo pesquisas, a maioria dos brasileiros comem 10 gramas, o dobro. E eu, se tiver laranja, manga verde, vai mais, mas eu estou cuidando. Né, só? Lá em casa, todo mundo policia, eu pego uma manga, vou descascar a manga verde, assim, não põe sal, daí ficam me cuidando, assim, tá bom. Nem com saleirinho bem pouquinho. Por causa da pressão alta, tem que tomar cuidado. Então, veja só, 10 gramas é o que estão comendo, mas tem que ser 5. Agora, você sabe quanto tempo leva para comer 1 quilo de sal comendo 5 gramas por dia? Quem calcula rápido aí já sabe. 200 dias. Comer 1 quilo de sal para conhecer alguém não chega a ser muita coisa, assim. Mas é você comer junto com a pessoa. Tipo, eu não posso comer tudo de uma vez. Se é essa quantidade, eu vou comer essa quantidade. Se é para te conhecer, eu vou conhecer você a cada dia. E tem que ser assim. Eu posso afirmar para você, com Deus não é diferente. Deus já te conhece, Ele te fez. Ele sabe tudo, 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 tudo sobre nós. A Bíblia diz que antes que a palavra venha aos nossos lábios, o Senhor já sabe. Mas Ele faz questão de ouvir a nossa voz. Então, para andar com Deus, sem comer muito sal, entenderam, né, que é só uma figura de linguagem, um exemplo. Mas nós precisamos conhecer Deus, queridos, dia após dia, minuto a minuto. E quando Deus está com Elias, Ele começa a se mostrar para Elias, e Elias começa a conhecer aquele quem deu a ordem, aquele a quem ele está seguindo. Deus vai se mostrando, Deus vai se revelando. E eu quero que você compreenda isso. Eu estou vindo na igreja, eu já leio um pouco a Bíblia, e eu oro e tal. Gente, nós não conhecemos Deus ainda. Sabe uma gotinha no oceano? A gente pode colocar por aí. Por isso que eu digo que é conhecer a Deus é mais do que você ler, estudar. Conhecer a Deus é buscar Ele na revelação, na intimidade, constantemente. Deus não é uma Bíblia que você lê uma vez na vida e guarda ela e fala, eu já li a Bíblia inteira. Eu já fui, não acreditem, eu já fui no Beto Carreiro World, e eu já fui na Big Tower, eu tinha uns 20 quilos a menos, mas mesmo assim eu morri de medo. Porque na minha cabeça, assim, a hora que aquele negócio der uma freada, esse banco vai estourar, eu vou cair, eu vou morrer. Mas todo mundo fica pressionando, não vai na Big Tower, Eu fui. E uma vez bastou, queridos. É uma vez para falar, fique quieto que eu já fui na Big Tower. Mas eu lembro da sensação, chega lá em cima, você olha tudo, você vê o mar, você vê os coqueiros, você vê, de repente você escuta assim, ó, tac. Eu só fui porque eu pensei, se não morreu ninguém aqui até agora, não vou ser eu sorteado que pegou a senha, né? Mas é uma vez só. E tem gente que pensa que ler a Bíblia é isso. Eu li uma vez só, rabisquei minha Bíblia, acabou. Não é, mas não é tudo. Você tem que orar constantemente. Você não tem, sabe, nós não podemos ter saudade do tempo em que a gente orava e buscava Deus. Ai, antigamente eu orava tanto, antigamente eu jejuava tanto, antigamente lá a gente fazia assim, 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 nós éramos assim, eu fiz isso. Quem vive de passado é museu, é museu. Você tem que ver o agora, como é que está teu relacionamento com Deus agora. Preste atenção, porque Deus, Ele quer comer o quilo do sal com a gente, Ele quer se mostrar, Ele quer que a gente aprenda sobre Ele. E eu lembro desse texto aqui, ó, 1 Coríntios 13, 11, 12. Deixa marcado isso aí com o dedo que você vai voltar, tá? 1 Coríntios 13, 11, 12, diz assim. Depois eu vou falar uma coisa que você me ensinou, que eu já falei aqui hoje. 1 Coríntios 13, 11, 12 diz assim: quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino e raciocinava como menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Agora, pois, vemos apenas um reflexo obscuro, como em espelho. Mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei plenamente da mesma forma que eu sou conhecido. hoje eu conheço a Deus. Isso aqui, ó. Só que ele me conhece por completo. Só que o texto que Paulo escreve aqui, ele está dizendo assim, ó, eu então conhecerei ele plenamente da mesma forma que sou, como que sou plenamente conhecido. Você compreende que a gente ainda vai conhecer a Deus dessa forma? Hoje não. Hoje não devemos nos orgulhar disso. Eu lembrei porque a Soraya leu uma frase, ela compartilhou comigo, e eu pensei, meu Deus, é a realidade. Estou falando de mim, tá, irmãos, para ninguém se ofender. A frase era o seguinte: a vida é muito boa, mas ela me transformou de menino em homem. E agora está me desconstruindo, me transformando de homem em velho. Para quem entendeu, Everaldo. A vida me leva de menino a ser homem e me desconstrói de homem, me transformando num velho. Mas não tem nada a ver com a mensagem, mas tudo bem, mas é uma boa. Foi boa, Soraya, muito obrigado, ninguém riu. Mas o texto, gente, vou até tomar uma água aqui, que chegou, você caga ela. Ô César, não tem pedrinha de gelo hoje. Então, a palavra do Senhor nos mostra que Deus, ele quer se fazer conhecido, mas ele já nos conhece. Ah, Deus está me provando porque quer ver até onde eu vou. Não, ele já sabe até onde a tua gasolina aguenta. Ele quer que você saiba quem você é, até onde você vai, porque às vezes se acha tão bom e às vezes não está tão bom. Mas ele quer se mostrar. Essa consciência que a gente precisa ter, ele me conhece. Coloca a mãozinha assim no coração e diga, ele me conhece. Agora fala com mais convicção, tá? Ele me conhece. E diga assim, eu preciso o conhecer. Deus disse para Elias o seguinte, vá imediatamente à cidade de Sarepta de Sidom e fique por lá. Ordenei uma viúva daquele lugar que lhe forneça comida. Primeiro, versículo 10 mostra que ele obedeceu de imediato. E ele foi, diz, quando chegou à porta da cidade, encontrou uma viúva que estava colhendo gravetos. Gente, imagine, tem uma viúva colhendo gravetos. Quem de vocês gostaria de depender de uma viúva que está passando necessidade? Não é uma viúva rica, é uma viúva pobre, ela estava colhendo gravetos. Ele a chamou e perguntou, pode trazer um pouco d'água numa jarra para eu beber? O cara estava com sede, ele é atrevido, e ele manda trazer água e fala, prepara comida, só que prepara primeiro para mim. Só que olha só o que está escrito aqui ainda. Mas ela respondeu, juro pelo nome do Senhor, o teu Deus, que não tem um pedaço de pão, só um punhado de farinha num jarro e um pouco de azeite na botija. Estou colhendo 2 gravetos para levar para casa e preparar uma refeição para mim e para meu filho, para que comamos e depois morramos. Queridos, preste atenção. O Elias estava comendo, tomando água fresca, comendo pão, comendo carne. Beleza. Secou. Deus fala, vai para a casa de uma viúva. Ela já sabe, ela vai te alimentar. Se ela já sabe, vai alimentar, é porque Deus já falou com ela. Eu não sei como Deus falou, porque não está escrito, mas eu imagino assim, ei, ô, viúva, é o seguinte, vai vir um cara aí com uma roupa estranha, peles de animal e cinto de couro, e ele vai ficar aí, você vai trazer provisão para ele, beleza? Você vai cuidar dele. E tchup, sumiu. Daí a mulher, mas como que eu vou fazer isso? Meu Deus do céu, como é? Não tem condições nenhuma. Deus, o que está acontecendo? Eu não tenho condições. De repente, aparece o sujeito. E ele aparece com sede. Quero tomar água. A mulher tendo buscar água, ele diz, ai, faz um favor, traz um pedaço de pão também, bem quentinho lá, um bolo, faz alguma coisa lá. E a mulher já de imediato, eu não tenho. Eu estou pegando umas madeirinhas, uns cavacos aqui, para poder fazer alguma coisa. Então veja qual é a situação, queridos. Só que da mesma forma que Deus diz para ele trazer a palavra para o rei, que não ia, que ia secar e não ia ter mais nada, Deus fala para ele, fala dentro dele o que ia acontecer até a chuva voltar. Versículo 13, Elias, porém, disse, não tenha medo, vá para casa e faça o que eu disse, mas primeiro faça um bolo pequeno, um bolo com o que você tem e traga para mim, e depois faça algo para você e para o seu filho. Querido, você já pensou se o pastor, um pastor bem abastado, igual eu, bem alimentado, chega para alguém de vocês e fala assim, vai lá, faz uma carninha para mim, mas eu só tenho um pedaço. Faz para mim primeiro. Olha para mim, mas é um egoísta. Bem que falaram que pastor, ele quer tirar tudo. O que é, dona Antônia? Fica entregando, come tudo que tem na frente. Começa pela mesa e vai terminar no armário, dona Antônia. É por isso que a senhora me chama lá, né, dona Antônia? Depois fica falando, né, dona Antônia? Brincadeira, irmãos. Dona Antônia, ela chama e não fica falando, não. Ela não tem problema com a língua, assim. Olha aí, ó. Todos eles comem bastante? Pois é. Eu não tenho essa fama, graças a Deus. Os seus ex-pastores, o teu pastor atual, não. Queridos, aqui a questão é que o profeta, ele tem tanta confiança, a mesma que quando ele mandou parar de chover, que ele fala com convicção, vá lá e faça. Vá lá e faça, só acredite. Então, olha só o que acontece. Deixa eu ver aqui, versículo 14. Pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel, a farinha na vasilha não se acabará e o azeite da botija não secará até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Ela foi e fez conforme Elias dissera. E aconteceu que a comida durou muito tempo para Elias, para a mulher e para a família, pois a farinha na vasilha não se acabou e o azeite da botija não secou conforme a palavra do Senhor proferida a Elias. Amados, eu posso afirmar para vocês, as igrejas, eu não vou nem falar a nossa igreja, a igreja que é firmada na palavra de Deus, os pastores que são temente a Deus, tem pastor safado, como tem padre safado, como tem tudo, tem gente que não presta tudo que é lugar. Mas os pastores, homens de Deus, e a igreja que é de Deus, é um oásis no meio do deserto. Porque a palavra de Deus, quando ela vem, ela se cumpre. Aqui, Elias, eu fico imaginando o pensamento rápido, Senhor, olha, o senhor está me levando de mal a pior, olha onde o Senhor me pôs agora. Mas ele provou do milagre, junto com aquela mulher. O milagre acontece onde existe a necessidade e onde nós cremos na palavra do Senhor, nós caminhamos na palavra. É Jesus andando sobre o mar, é Moisés com todo aquele povo, milhões de pessoas na frente do mar e o mar se abrir. Tudo aconteceu por causa da fé na palavra, na ordem do Senhor. Eu e você, hoje, nos dias que virão, nós temos que caminhar na palavra de Deus. Porque se nós caminharmos, o que Ele falar vai acontecer. E tenha essa certeza, Ele cuidará de nós. Ele traz o escape, Ele traz a provisão dos lugares mais inusitados, lugares que nós não esperamos. Nós olhamos e falamos, Senhor, não vai dar certo, Senhor, não vai dar certo. Queridos, a nossa igreja hoje é uma igreja pequena ainda. Mas comparado com quando nós começamos pagando R$1.500 de aluguel, pensando como nós vamos pagar, daí a igreja de São José nos abençoou, depois que nós pagamos alguns 4, 5 meses, eles nos abençoaram, a gente não chegou tanto, né? Mas, enfim, quando nós saímos do lugar onde nós estávamos, nós fomos de R$1.500 para R$4.500, era o valor que nós pagamos, imagine que foram R$3.000 de diferença. Só que sempre antes, a liderança que estava conosco, sabe, a gente orava e não tinha condições. Por isso, a gente sempre falava assim, pessoal, se você devolver sua oferta, seu dízimo, não faltará, nós poderemos, vai ser suprido. Mas, mesmo assim, Deus trazia além. Nós saímos desse aluguel de 4,5 para esse local aqui, que, comparando com os outros locais aí fora, com estacionamento, tudo é barato. Nós pagamos aqui 8 mil e pouquinho, 8,5. Mas você entende que existe uma dobra? Só que você pode perguntar para a liderança, quando foi para alugar... Primeiro, nós oramos. Para quem não sabe, eu já contei para a maioria, mas para quem não sabe, Eu tive um sonho em que eu estava num lugar alto e eu olhava para 2 de setembro e eu via os carros passando. Até eu fui naquela igreja permanecer, porque eu sabia que só tinha aquela igreja no alto. A arca, falava da arca, mas eu nem sabia que era esse barracão, porque era tão mal acabado por fora que eu nem sabia que era uma igreja. Eu achava que era mais para lá, enfim, não estou falando mal, é a realidade, quem passava aqui na frente sabe que não estava muito legal. Daí eu fui lá na permanecer e pensei assim, é aqui, mas como nós vamos ter a igreja aqui, Senhor, se tem uma igreja, você vai ter que tirar eles daqui, ai que dó deles, quando que vai ser, meu Deus do céu. Passou um tempo, Deus me deu a visão, eu estava caminhando na visão, voltei novamente lá, não tinha ninguém, olhei, coloquei a cara no vidro, olhei e falei, mas estão aqui ainda, mas como assim, Senhor? Daí através da Dagma e da Jéssica, eu fiquei sabendo que a arca estava para se mudar daqui, entrei em contato com o pastor, teve todo um processo, nós viemos aqui, conhecemos. Quando eu subi onde é nosso escritório ali, para quem não sabe, bem naquele canto da parede, o nosso escritório em cima, eu olhei pela janela e vi do jeitinho que eu vi na minha visão, no sonho. Eu tive convicção que era aqui. Nós não tínhamos condições, mais uma vez, muito limitados os recursos. Nós, até hoje, nós nunca tivemos sobrando. É a provisão diária. Então, em cima do que Deus falou, foi o que nós fizemos. E todos sabem, quem estava conosco nos dias de oração, Senhor, nós só nos moveremos quando a nuvem se mover. Então, nós estamos hoje aqui pela fé. Vocês que estão chegaram, você, e pessoas virão, nós caminhamos pela fé, pela palavra do Senhor. Então, Elias, ele caminhou assim, nós devemos, não só eu, você também. Você só tem que se mover depois que você ouvir Deus te falando, depois que Deus te mostrar, Deus fala através de sonhos, visões, usa pessoas, pode ser a palavra, pode ser uma canção, Ele fala e Ele quer falar. Mas nós precisamos querer escutar e não ignorar na hora que você tem que comprar alguma coisa, quer fazer alguma coisa, você só pensa no seu cartão de crédito. Ore a Deus, compartilhe com Ele as coisas. E Ele vai cuidar de você em todo o tempo, comendo o quilinho de sal, caminhando junto. Então, pensando que terminou feliz a história, assim, ah, que legal, a história terminou bem. Olha só, o filho da mulher ficou doente, o filho da mulher morreu, a mulher chegou para Elias e disse assim, ô profeta, você veio aqui para me acusar dos meus pecados, você veio aqui apontar os meus erros, e agora meu filho morreu, Deus tirou meu filho. A primeira coisa, quando não dá certo, é tipo, pastor, mas você falou, ou líder, você falou, e você disse que era de Deus, olha aí o que aconteceu, veja o que aconteceu. E a palavra do Senhor, queridos, mostra para nós, veja no versículo 19 do capítulo 18, eu imagino a sinuca de bico que o profeta sempre ia se enfiando, porque a mulher chega e acusa ele, em outras palavras, você matou, Deus permitiu. Versículo 19, Elias disse, dê-me o seu filho, respondeu Elias, ele apanhou nos braços dela, levou-o para o quarto de cima onde estava hospedado e pôs na cama. Então clamou o Senhor, ó Senhor meu Deus, trouxeste também desgraça sobre essa viúva, com quem estou hospedado fazendo morrer seu filho. Então ele se deitou sobre o menino 3 vezes e clamou ao Senhor, ó Senhor meu Deus, faz voltar à vida esse menino. O Senhor ouviu o clamor de Elias, e a vida voltou ao menino e ele viveu. Vamos parar só aqui. Imagine, a mulher chega e fala, cara, você matou meu filho, Deus matou meu filho. Que tipo de homem de Deus é você? Ele não tinha planejamento nenhum. Não era teologia, não era escola de cura, não era escola de ressurreição, nada. Ele pega o menino nos braços, tipo, vamos ver o que vai dar. E ele sobe com o menino e coloca na cama. E ele começa a orar e clamar ao Senhor. Então ele, é uma coisa que aconteceu na hora, e é isso que a gente precisa entender. Deus não se move numa caixinha, pode acontecer loucuras. Jesus cuspiu na terra e passou no olho do cara. Jesus cuspiu na ponta do dedo e pôs na boca do cara. É nojento. Imagine o cara cego, escuta. O que você está fazendo? agora vai lavar o olho. E o outro? O que está acontecendo? Só pensando, né? O que está acontecendo? O que está acontecendo? Escuta. A boquinha abre. E o cara é curado. A mesma coisa, Elias, o que eu vou fazer agora? Não tem especialistas, não tem nada, não tem nem como eu escutar batimento cardíaco, nada. Ele clama a Deus e a Bíblia deixa bem claro o que ele faz. Ele simplesmente deita sobre o menino 3 vezes. Se fosse eu, matava duplamente o menino. 3 vezes ele clamou, ó Senhor, meu Deus, faz voltar à vida esse menino. O Senhor ouviu o clamor de Elias. E a vida voltou e ele viveu. Agora eu imagino Elias descendo, versículo 23. Então Elias levou o menino para baixo, entregou a mãe dele e disse, veja, seu filho está vivo. Elias desce com o menino, assim, com a mão dada, e fala, estou véia chata, incrédula. Está aí o bicho, está vivo. Se fosse um exaltado, já ia soltar fogos, não ia? Aê, olha aqui, ó, viu? Você duvidou, acusou. Quem me viu passar na prova e não me ajudou. E começa a cantar as musiquinhas todas. Elias vai lá e entrega o filho para a mulher. Versículo 24. Então a mulher disse a Elias, agora sei que tu és um homem de Deus, que a palavra do Senhor vinda da tua boca é a verdade. Eu peguei, para preparar essa mensagem, eu peguei a minha Bíblia, peguei uma Bíblia que eu, 2 Bíblias que eu li, peguei a Bíblia da Soraya, e nada da Soraya estava escrito na lateral. Eu falei, eu quero ver o que ela pensou nessa passagem bíblica. Estava escrito assim, ela comeu do milagre, mas agora ela experimentou da ressurreição. E assim aconteceu com Jesus. Ele alimentou, ele ressuscitou, e ele não só ressuscitou o filho da viúva de Naim, que depois morreu. Ele não só ressuscitou Lázaro, que passou um tempo e morreu de novo. Ele foi ressuscitado pelo Espírito Santo. Então, todos comiam do milagre. Todos viam o milagre. Mas todos provaremos do milagre da ressurreição, queridos. Até o dia de hoje, todos que morreram, que creram no Senhor, provarão desse milagre. Pastor, mas pena que não é em vida. Claro que não vai ser em vida, senão como é que você vai ressuscitar? E é lógico que ele disse assim, aquele que crer em mim, ainda que esteja morto, viverá. Só que quem vai crer nisso? Quem vai crer nisso? Quem é que crê quando tem alguém na UTI ou está recebendo um tratamento paliativo, vai morrer, é crente, a igreja está orando e não está dando certo, o cara vai morrer. O que passa na cabeça dos familiares? O que passa na cabeça da igreja? Deus, por quê? Deus, por quê? Mas é o momento, queridos, em que nós devemos crer. Ainda que morra, viverá. E a história de Elias, aqui eu só quero contar para vocês. Deus estava caminhando com Elias e se mostrando a ele. Depois disso, para quem conhece, amém, quem não conhece, leia. Ele confronta 850 profetas. E ele mata todos os profetas de Baal, a Bíblia fala. Só que após ele fazer isso por ordem do Altíssimo, a mulher que era líder de todos esses profetas diz assim, eu quero ser amaldiçoado, eu juro por todos os deuses, porque ela acreditava em outros deuses, se amanhã, esse mesmo horário, eu não fizer o mesmo com você. O Elias, que provou de Deus, ele foge, vai para a beira de um rio, e lá ele fica, parece que era um refúgio mesmo, à beira do riozinho. E ele dorme em depressão e triste, o mesmo Elias que caminhou e comeu sal com Deus. Um anjo bate no ombro dele e acorda ele. Só que é interessante que diz assim, ó, o anjo do Senhor, sempre no Antigo Testamento, quando você lê, apareceu um anjo, beleza. Quando diz o anjo do Senhor, para quem estuda tipologia, para quem estuda ali o aparecimento de Jesus no Antigo Testamento, se refere a Jesus quando fala o anjo do Senhor. Então, veja, Elias está dormindo, bate, o que tem para ele ali? Água. Água fresca. A palavra do Senhor mostra, queridos, que o Senhor, Ele cuida dos seus. Todos, eu e você, temos propósito para a nossa vida, Deus tem um propósito, Deus vai te usar, coisas tremendas vão acontecer, não precisa nenhum profeta vir para declarar o que é óbvio. Quando vem falar assim, ó, Deus tem planos para a tua vida, fala assim, eu sei, não é falta de respeito, porque fale alguma coisa nova, entendeu? Não venha dar profetada, porque a Bíblia já fala. Só que o Elias, ele está aqui, triste, abatido. Então o Senhor vem e fortalece ele, e ele recebe uma ordem, queridos. Ele recebe uma ordem para ir para o Horebe, o monte de Deus. Faltava ainda uma cena. Diga comigo se faltava uma cena para esse filme. Ele está ali em depressão, com medo da mulher, com medo de ser morto. E Deus alimenta ele e fala assim, você vai para o Horebe. Gente, ele anda 40 dias com aquele alimento. 40 dias, ele chega lá e entra numa caverna, e nessa caverna Deus fala com ele, Elias, o que está fazendo aqui? Você imagina Deus fazer uma para você assim, vai e faça tal coisa, de repente Deus chega e diz, o que está fazendo aqui? Deus chegou para ele e diz, o que você está fazendo aqui? E ele responde, tenho sido muito zeloso pelo Senhor, o Deus dos exércitos, os israelitas rejeitaram a sua aliança, quebraram teus altares, mataram teus profetas à espada, sou o único que sobrou, e agora também estão me procurando para me matar. Tem horas, queridos, preste bem atenção, eu peço só para vocês atenção nesse momento antes da ceia, é bem importante para fechar essa mensagem. Tem momentos em que nós estamos mal. Tem momentos, porque preste atenção, Deus, Ele te ama, Ele tem o propósito todo que eu falei para vocês, mas Ele chega um momento que Ele vai tratar com você, porque você é muito importante para Ele. Você é muito importante para Ele. Então, Deus, Ele tinha o universo todo para cuidar, sol girando, luas, estrelas. Deus tinha toda a nação de Israel para cuidar. E, de repente, Ele fala com Elias lá numa caverna. Você compreende isso, que Deus para por você, na tua fraqueza. Ele foi lá naquela caverna e falou, Elias, por que você está aqui? E ele fala tudo, então Deus diz para ele assim, saia e fique no monte, é 19:11, diz, saia e fique no monte na presença do Senhor, pois ele vai passar. Então vem um vento fortíssimo, e se coloque nessa cena, Deus falando para você, vem, eu vou me mostrar para você, vem um vento fortíssimo, separou os montes, me engalou as rochas do Senhor, mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento, veio um terremoto. Imagine você balançando num terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto, houve fogo, mas o Senhor não estava nele. Depois do fogo, houve um murmúrio de brisa suave. Quando Elias ouviu, puxou a capa e cobriu o rosto, saiu e ficou à entrada da caverna. Querido, sabe quando foi que ele sentiu a presença de Deus? No vento, na brisa suave. Só que veja, mesmo ele tendo experimentado tudo isso, Deus estava se dando a conhecer. Ele correu para a porta da caverna novamente, porque ele ia entrar de novo. É tipo, ainda não está faltando aqui. Nós caminhamos, tem pessoas velhas na fé aqui. Mas às vezes ainda parece que falta alguma coisa. E Deus volta para ele e pergunta mais uma vez, Elias, o que você está fazendo aqui? A mesma pergunta, preste atenção no que eu vou te dizer, Deus voltará para você, e não é nem reprovar de sério, é não passar de fase, e ele vai fazer a mesma pergunta, se você relutar, ele vai fazer mais uma vez a pergunta, se você for teimoso, vai passar o tempo, vai passar, ele vai voltar, vai fazer a mesma pergunta para você. E Elias, depois de tudo o que aconteceu, ainda ele responde a mesma resposta, tenho sido muito zeloso, blá, 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 blá. Ele repete, gente, Deus tinha tudo para fazer. Deus faz a mesma pergunta, escuta a mesma resposta, então Deus dá ordem para ele, volte pelo caminho por onde veio, vá ao deserto, unja Azael, unja Jeú, unja Eliseu. Deus fala para ele assim, cara, é o seguinte, você pediu para morrer. Vocês concordam? Ele pediu para morrer, Porque, tipo, Senhor, me mata de uma vez. Se você for ler o texto, ele fala, me mata, por favor. Quantas vezes você que é cristão, que sabe que não pode se matar porque a vida pertence ao Senhor, você diz, Senhor, por favor, já deu. Faz eu dormir, não acordar, faz qualquer coisa aí, acaba comigo já de uma vez. Eu já teve uma vez que em prantos eu chorei de Senhor, se eu estou prejudicando a minha família, se eu estou prejudicando a igreja, por favor, me mata. E Elias fez isso. E sabe o que Deus fez? Não vou te matar. Você prepara um legado para deixar no seu lugar, tem que ter um profeta. Você vai ungir esse profeta. E foi o que ele fez, ele foi de cara no profeta que ele queria se livrar. Mas teve um tempo ali de, no mínimo, 3 anos, onde Elias preparou Eliseu. E após isso, sabe o que aconteceu? Deus o arrebatou. Não deixou o cara morrer. Ele queria morrer. Por que Deus não atendeu o pedido? Matasse, tampasse a narina dele. Deus arrebatou. E eu falei para a Sol que foi a visão que eu tive, que é assim, ó. Eu falei, Sô, imagine você estar aqui e alguém diz assim, ó, você vai tomar café comigo. Daí a Sô, ah, beleza, vamos tomar um café, tá bom. Volte e meia, alguma discípula fala assim, pastor, eu quero tomar um café com você. E daí vai lá, toma um café, fica conversando, enfim. Agora imagine, você já vai ganhar um café, só que para uma limusine na sua porta. Daí eu saio com a Sô e falo assim, uau, Sô, uma limusine. Daí não bastasse, desce o motorista, tipo aquele de filme, joga um tapete vermelho, a Soraya entra dentro da limusine, ele pega com a luvinha branca assim, fecha a porta, e ela vai tomar um café. Eu digo, e eu? Cadê esses homens? Cadê esses homens? Deus disse para Elias, prepara tudo, cara, que a festa vai começar. E a palavra do Senhor diz que veio carruagem, uma carruagem de fogo, com cavalos de fogo, e levaram ele para o céu. Porque ele caminhou com Deus. Mas ele, pastor, ele estava com medo, ele era amigo de Deus. E eu quero encerrar essa mensagem para você assim, pastor, eu faço isso, eu faço aquilo, eu tenho tal problema, eu tenho lutado com isso, eu tenho lutado com aquilo, eu acho que eu não vou ser salvo, como dizem por aqui, na região, cala a boca. Fica quieto. Tá estolo. Você é amigo de Deus. Elias era fraco, ele não era melhor do que ninguém. Mas ele decidiu ser amigo de Deus. E mesmo na fraqueza, Deus falou, tipo, parou tudo, como se ele desse um stand-by em tudo. Virou para Elias, foi bater papo. O que está acontecendo? Deus fala comigo e com você, irmão. Deus, ele para por mim e por você. Assim Jesus Cristo fez com os discípulos, assim ele faz conosco. Estarei convosco todos os dias. E ele diz, eu volto para buscar vocês. Se você for ler a respeito da volta de Jesus, os anjos do Senhor virão para buscar aqueles que são dele. E ele quer que a gente seja com ele, que a gente esteja com ele. Entenda isso, ser cristão não é ser escravo de Deus, no sentido de tem que ser só o pior, tudo vai dar errado, é isso, aquilo. Não, 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 não. Ele tem um plano, ele tem um propósito que é muito além. Você e eu somos instrumentos nas mãos do Senhor. Nós temos que ser testemunhas, mas preste atenção. Em todo tempo, Ele estará comigo e com você. Nas nossas fraquezas, em todos os momentos, Ele estará comigo e com você. Mas eu e você precisamos, de todo o coração, queridos, nós precisamos procurar conhecer mais Ele. Caminhar com Ele. Ele só quer uma coisa minha e tua, esse desejo, o mesmo desejo que ele tinha com Adão e Eva, quer que preferissem ele, é só isso. Queridos, e vou dizer uma coisa para vocês, o cristianismo verdadeiro está aqui, ó. Está aqui. Não se deixe levar pela coceira nos seus ouvidos. Não se deixe levar, queridos, pelo glamour. Não se deixe levar pelo que você tem visto na internet. Não se deixe levar, queridos, porque nesse momento em que nós vivemos, são pouquíssimos os homens que são dispostos a pagar um preço pela verdade. E eu vou te falar uma coisa. Eu e a Sô, eu digo eu e ela, mas creio que todos os pastores e líderes, nós queremos caminhar com pessoas que tenham fome e sede do Senhor. É isso. É só isso. Amém? Feche seus olhos por um instante. A palavra do Senhor, ela é muito clara a respeito da Santa Ceia. Quando nós aceitamos Jesus como Senhor e Salvador, a primeira coisa que nós devemos fazer é reconhecer que somos pecadores. A segunda coisa é nos arrepender dos nossos pecados. A terceira é confessar a Jesus com os nossos lábios. É bem simples, bem fácil. A Santa Ceia não é diferente. Quem pode participar da Santa Ceia? Aquele que tem consciência dos seus pecados, das suas falhas, se arrepende, confessa os seus pecados. A Santa Ceia não é simplesmente um copinho de suco com um pedaço de pão. A Santa Ceia é celebrar e relembrar o que Jesus fez na noite em que foi traído. Na noite em que Ele nos ensinou como ser corpo, servindo um ao outro, colocando a toalha, lavando os pés do outro. Nesse momento eu quero pedir para você que você pare e pense, querido, que você reflita como está a tua vida. Sabe, queridos, às vezes a gente não peca assim, às vezes, em fazer prejudicar as pessoas, mas você sabia que os teus pensamentos também te levam a pecar? Muitas vezes nós pecamos com os nossos pensamentos, queridos. Nós pecamos com os nossos julgamentos. Ó Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo, quero colocar todos esses irmãos diante de Ti, Senhor. Nós nos arrependemos dos nossos pecados, de tudo aquilo, Senhor, que Te entristeceu. Por favor, Senhor. Por favor, Pai, olha a fé dessas pessoas que saíram da sua casa para estar aqui nessa manhã. Por favor, Senhor. Como nós estudamos hoje aqui, Senhor, que Jesus estava em todo o tempo, Senhor, junto com os seus aqui nessa terra. E a palavra do Senhor diz que o anjo do Senhor tocou Elias. Mas nós vemos depois, Senhor, Elias na transfiguração, junto com Moisés, também consolando, falando com o Senhor Jesus. O Senhor leva a amizade muito a sério. Senhor, aqui estão os seus amigos para participar dessa ceia. Querido, nessa manhã, eu expliquei para você que Deus te ama e que você tem que ser consciente dos teus erros e confessar e dizer: Senhor, me perdoa, por favor, eu não quero te desagradar, porque o Senhor é o meu amigo. Você que sabe, já tem esse entendimento que você é amigo de Deus, se coloque em pé nesse instante para a gente poder orar, para você poder participar da ceia. Pai, no nome de Jesus, eu coloco esses irmãos na tua presença e clamo, Senhor, para que teu Espírito se mova na vida de cada um, para que exista esse entendimento, Senhor, da necessidade de te conhecer como tu és e de realmente ser teu amigo, Pai, no nome de Jesus. Queridos, a ceia vai até você. Você que vai participar, pega, segura e depois eu quero orar com você. Amém.
todas as alturas, onde ouço tua voz, fala de tua justiça pela minha vida. Jesus, esse é o teu sangue.
Às vezes fala do que aconteceu no Monte Carmelo. Ele orou e desceu fogo do céu. Imagine essa cena. Os profetas de Baal, uma manhã toda orando, e eles, o desafio era: quem for o Deus verdadeiro faz descer fogo do céu. E eles se cortavam, e eles dançavam, e Elias ia tirando com a cara deles: ué, parece que o Deus de vocês viajou. Olha só. Quando ele orou, ele mandou não só deixar a valeta ali, o altar molhado, encheu até transbordar sobre o animal sacrificado, sobre o altar e a valeta. Ele orou, desceu o fogo do céu, consumiu tudo. Só que eu confesso para você, mais do que o herói Elias, o que mais marca a minha vida é a fraqueza de Elias. Porque na fraqueza de Elias, Deus foi lá. É quando você está mais fraco, que você pensa assim: olha, já era. É só você abrir o seu ouvido espiritual e você vai ouvir Deus falando com você. Não são nas suas maiores vitórias, onde a gente gosta de contar vantagem: fiz isso, fiz aquilo, porque Deus me abençoou. Quando você está acabado e você fala: Deus falou comigo e Ele falou que me ama, mesmo eu sendo desse jeito. Deus não concorda com o pecado de forma alguma, senão Ele não teria dado o Filho dEle para morrer por nós. Mas eu posso te dizer que acolhe o necessitado, o órfão, a viúva. Ele é aquele que pega aquele que está caído num monte de cinzas e coloca para se sentar no meio dos príncipes. É assim que eu me sinto hoje, junto com vocês. Com esse cálice na mão e esse pão, fala para o Senhor da tua fraqueza. E escute Deus falando: o que te trouxe aqui? O que te trouxe aqui? Senhor, nós confessamos nossos pecados, nossas falhas, nosso medo, nossa incredulidade. Senhor, por favor, nos perdoa por nossos julgamentos. Nos perdoa, Senhor, por achar que sabemos e que fazemos e acontecemos. Senhor, no nome de Jesus, olhando para a cruz, nós vemos o teu amor, a tua paixão por nós. E nós declaramos, Senhor, através dessa ceia, eu quero te conhecer mais, Jesus. Eu quero caminhar contigo, Senhor. Eu quero ouvir a tua voz na brisa suave. Nos ajuda, Senhor. Pai, eu apresento a ti esse pão, esse cálice. São o símbolo do teu sacrifício, Jesus, na cruz. O sangue da nova, eterna, eterna aliança. Senhor, participando dessa ceia, nós cremos na tua palavra que diz, Senhor, que quando o Senhor voltar, nós estaremos contigo para sempre, sempre e sempre. Por favor, Senhor, torna-nos um, Senhor, através dessa ceia. Nos traz vigor, Senhor. Nos traz, Senhor, aquilo que nós precisamos. Nós clamamos a ti no nome de Jesus. Comamos todos juntos. Podemos participar do cálice. Senhor, nesse instante, fala com as tuas palavras o quanto você o ama. Sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes, vocês nem sequer eram povo, mas agora são povo de Deus. Não haviam recebido misericórdia, mas agora o receberam. Amém. Amém, queridos. Eu vou orar para encerrar. E quero que você dê um abraço nesse amigo de Deus que está do seu lado, na frente. Sim, nós somos família, queridos. Somos a família do Senhor. Pai, no nome de Jesus, nós te agradecemos por esse culto. Nós te agradecemos pela oportunidade da ceia. E não só pelo ato que nós tivemos aqui, mas pela comunhão, Senhor. Por sermos um corpo, Senhor. Por sermos unidos de uma forma tão especial, onde podemos cuidar uns dos outros. Se move, Espírito, com o Teu sopro em nosso meio. Se move, Senhor. Eu peço a Tua bênção para que cada um possa voltar para a sua casa. Cuidado, Senhor. Que tenha um restante de domingo abençoado. Uma semana abençoada, Senhor. Cheio da Tua presença e da Tua revelação. Queremos ser teus amigos, Senhor, mais e mais. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo esteja conosco hoje e sempre. Amém. Amém. Abraça o amigo de Deus que está do teu lado.